Masechet Sota, Dav Kaf Hei Amud Beit. A gente está no Dav Kaf Hei Amud Alef, penúltima linha. Meto Beale Machelot Chatu, o que está escrito na Mishnah, que se morreram os maridos, quer dizer, a mulher Sota, teve Kinui, teve Astirá, precisava ir para o Beit HaMikdash bebê, o marido morreu antes de levar ela para o Beit HaMikdash e a gente fazer todo o processo. E agora que não tem mais marido, ela não bebe mais. Agora a discussão é, agora que ela não bebe mais, o que que acontece? Ela cobra a Ktubá ou ela não cobra a Ktubá? E nisso discutiram Beit Shammai e Beit Hillel. Quer dizer, o Beit Shammai falou que ela cobra a Ktubá e o Beit Hillel, a gente falou que na Mishnah estava escrito, o Rashi explicou, apesar de que na Mishnah estava escrito de uma maneira que parecia que ela poderia cobrar, mas o Rashi falou, cadê o aqui? Beit Shammai Omri Minotlot Ktubá. Beit Shammai fala, ela pega Ktubá. Veloshotot, e não bebe mais água. O Beit Hillel Omri, ou Shotot, ou Lonotlot Ktubá. Ou ela bebe, ou ela não pega a Ktubá. Agora o Rashi lá na Mishnah falou pra gente que não é ou ela bebe, ela não pode mais beber. O marido morreu, ela não tem como beber. Só que o Rashi, o Beit Hillel veio falar pra gente o seguinte, ou antes disso, em várias versões da Mishnah está escrito lo shotot velo notlot ktubá. E aí já é direto como o Rashi explicou. Mas mesmo para quem escreve igual está escrito pra gente, e o Rashi escreve assim, ele falou, a regra geral da mulher é ou bebe ou perde a Ktubá. Quer dizer, ou bebe, aí se comprova a inocência dela e ela pode cobrar a Ktubá se forem se separar. Ou ela perde a Ktubá. Aqui, então ele falou, já que a regra é ou bebe ou perde a Ktubá, e aqui ela não pode beber, então ela perde a Ktubá. Então essa é a discussão, quer dizer, para Beit Shammai, ela não pode beber, mas ela recebe a Ktubá. Para Beit Hillel, ela perde a Ktubá. Pergunta a Gemara, Bemai Kamiflegi. Qual que é a discussão que tem entre Beit Shammai e Beit Hillel? Fala Gemara, Beit Shammai sabre estar ao medo de gavot, que gavui dame. Beit Shammai considera um estar, um documento de uma dívida que ele está para ser cobrado. É como se ele já tivesse sido cobrado. Na hora que ela tem a Ktubá na mão, é como se ela fosse a dona dos terrenos. E aí eu não tiro dela na dúvida. Depois a gente vai ver no Rashi, vai ficar um pouco melhor. O Beit Hillel sabe estar a omer ligavot lav que gavui dame. E Beit Hillel fala, não, mesmo com o documento na mão, não é como se ela já tivesse cobrado. E aí, e aí quer dizer, ela perde a Ktubá. Depois a gente vai ver no Rashi, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas para entender o Rashi, a regra em geral em Dinei Mamonot é a mutzine chaveró a lavaraya. É igual você fala no direito, até aqui no Brasil, em vários lugares, ao acusador, o ônus da prova. Quer dizer, a regra em Dinei Mamonot é você quer tirar dinheiro do outro, ele está com o dinheiro é dele. Você quer argumentar que ele não merece esse dinheiro, que ele está devendo, que ele precisa te pagar, você... Quem não está com o dinheiro na mão é que precisa provar para tirar o dinheiro de quem está com o dinheiro na mão. Essa é a regra geral. E nem se discutiram aqui o Beit Shammai e Beit Hillel. Fala o Rashi. Vou ler o último Rashi aqui da página. Beit Shammai Savre. Shtar Omer Leigavot Kegavui Dame. Mishesh lo Shtar Chov Al Chavero Veshibed lo Bo Nechassav. Se tem um documento de uma dívida que está atrelado aos bens da pessoa, muhzak ba'al ashtar banechassim, a pessoa que tem o documento na mão é como se ele tivesse os terrenos que estão atrelados a esse documento na mão dele. E eu termino a louver. Ilkach, keman de nichse birshutei kaime avuleu yorshe abal tovim. Então, já que ele tem os documentos na mão, digamos que ele morreu, e agora os herdeiros querem contestar se existe dívida, se não existe dívida, ele falou, ele que tem o documento na mão é como se fosse o dono dos terrenos. E os herdeiros é que precisam provar para poder tirar o terreno dele. Porque ele falou, eu tenho a minha dívida. O documento é a prova da dívida. E se eu tenho a dívida na mão, é como se eu tivesse o terreno que está atrelado a essa dívida na mão. E por isso, os herdeiros é que precisam provar para poder tirar do credor. Porque o credor é considerado muhzak, quem está com a coisa na mão. E aí, da mesma maneira aqui, a mulher tem o documento na mão, ela é a credora. É como se ela tivesse os terrenos com ela. O marido morreu. Agora, os herdeiros querem deixar de pagar a ktubá. O que eles argumentam para deixar de pagar a ktubá? Você traiu nosso pai. Por isso, ele não precisa pagar a ktubá. Ela fala, não, já que eu estou com o documento na mão, é como se os terrenos estivessem na minha mão. Se os terrenos estão na minha mão, vocês é que precisam provar que eu traí para tirar de mim o terreno. Enquanto a situação está duvidosa, o terreno está na minha mão. Então, traz o pai de vocês aqui, ele vai me fazer beber a água e eu vou provar a minha inocência. Até lá, o terreno está comigo. Então, se o pai estivesse aqui, aí ela ia ter a obrigação de ou beber a água para provar a inocência dela, ou ela ia perder a ktubá. Mas agora aqui, o motivo que ela não bebe a água é porque o pai não está aqui e ela fala, eu quero beber a água. Vocês não conseguem me fazer beber. Então, na dúvida, vocês perdem. Até provar, está comigo. Essa é a opinião de Beit Shammai. Então eu falo assim, a gente está na dúvida se ela perdeu a ktubá ou não. Eles precisam, quer dizer, os herdeiros é que precisam provar que quando ela ficou a sós com fulano, ela fez algo de errado para ela perder a ktubá. Na dúvida, fica com ela. Agora eu vou continuar lendo o Rashi. O Beit Hillel sabe, o Beit Hillel fala, lav que gavui dame. Quando ela tem o documento na mão, é como se ela tivesse a dívida na mão. Mas a dívida é um direito, não palpável, é um direito de cobrar. Mas não é como se ela tivesse com o terreno que está atrelado a essa dívida na mão dela. O terreno está com eles. Ela vem com o documento e fala, eu quero exercer meu direito de tirar de vocês dinheiro. Eu falo, uma prova que esse direito ainda existe. Porque se você traiu nosso pai, você perdeu. E agora, de acordo com Beit Hillel, já que ela não está com o terreno na mão, a obrigação de provar é dela, porque ela que quer tirar dos herdeiros. Isso que eu vou ler no Rashi agora. Vehavi Allahi Tovat. Já que, de acordo com Beit Hillel, um documento que está para ser cobrado não é como se ele já tivesse sido cobrado. Então é ela que está cobrando, Misafek. Dedil Mazanai. Ilkach Inu Vadai Veisafek. Quer dizer, eles são herdeiros. Eles estão com o terreno na mão. E ela quer falar que ela não traiu o marido para poder cobrar o terreno deles. Vença feg, motzi midei vadai, vealea leavi raya, shelozinta. Então, ela é que tem a obrigação de trazer prova para tirar deles. E aí, quer dizer, a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é de quem é o ônus da prova aqui. E aí, como ela não vai beber água de sotar e não tem testemunhas, ninguém tem como provar. Então, quem tem o ônus da prova, perdeu. Então, Beit Shammai fala, chama que o terreno está na mão dela. O ônus da prova é dos herdeiros. Beit Hillel fala, não. Chama que o terreno está na mão dos herdeiros. E o ônus da prova é dela. Então, por isso ela perde a ktubá. Se ela beber, chama que ela provou a inocência dela. Mas aqui que ela não pode beber, ela não consegue provar a inocência dela, ela perde a Ktubá. Então isso foi o primeiro caso de hoje da nossa Mishnah. Continua a Mishnah dizendo, meu beret haverô, meneket haverô, quer dizer, se ele casou com a mulher, com uma mulher que estava grávida de um terceiro, ou que estava amamentando para o filho de um terceiro, e aí não faz diferença se o terceiro já morreu e ela virou viúva, ou se o terceiro divorciou dela, mas quer dizer, ela está ou grávida ou amamentando o filho de outra pessoa, que também falaram que ela não poderia casar por 2 anos, quer dizer, até que a criança, no caso de grávida, mais que 2 anos, né? Porque tem que esperar nascer, e depois que nascer, a criança completar 2 anos de idade. Mas o... Então, fala Gmará. E aí, quer dizer, ele tem que esperar até passar o prazo de 2 anos para casar com ela. Fez errado e casou com ela antes disso. E aí ele fez o Kinui e ela ficou a sós. Mas coloca da Gmará o que fazer agora, se ela bebe água de sotá ou não. E aí fala Gmará. Amarav Nachman, Amarav Abaravua, Machloket Be'akara, Uskina. Desculpa, além disso, isso a gente também vai ver na Braita a seguir. Gmará trouxe uma Machloket entre Chachamim e Rabi Eliezer em relação a uma mulher que não consegue ter filhos. Chachamim falam, não consegue ter filhos. Não bebe, porque ele precisa separar dela. Porque ele precisa ter filhos. A Eliezer falou, não, casa com outra, tem filhos com outra, ela bebe normal. Amarav Nachman, Amarav Abaravua, Machloket Be'akara Uskena. A Machloket é numa mulher Akara. Akara, uma mulher estéril. Rashi trouxe que, teoricamente, ela era uma mulher saudável e ela fez algo que acabou causando que ela não consegue ter filhos. Ou Skena. Ou que ela já passou da idade de ter filhos. E aí eu vou ler o Rashi aqui. Akara Skena, fala o Rashi. Deleika lemei mar ena shotai. Não vou falar lá num bebe. Ela tama mishum de lochaz ele caema. Porque ele não pode, o único motivo é porque ele não pode continuar casado com ela. Ve alea palik Rabi Eliezer. E sobre isso discutiu o Rabi Eliezer. Ve amar eu ia le caema. Ele falou, não, ele pode ficar casado com ela. Casar com mais uma para poder ter filhos. De achol isa isha acheret. Aval ailonit. Era uma mulher ailonit. E ailonit é uma mulher que ela não se desenvolvia e não desenvolveu o sistema reprodutor dela para ser apta a ter filhos. Quer dizer, uma mulher que ela não tem voz de mulher, ela não tem o simanim de mulher, e até os 20 anos ela não tem o simanim, que aí ela é Ailon. Agora ele falou, Aval Ailon divra kol lo shota velo notelet ktuba. Todo mundo concorda que ela não bebe água de sotá. Quer dizer, mesmo o Rabi Eliezer, que nas primeiras duas ele permitiu, aqui ele proíbe. Explica o Rashi por quê. Quer dizer, a gente vai ver depois o porquê na Gemara, mas vamos ler o Rashi aqui, Aval Ailonit. Nei name dereu yale kaema. Mesmo que de acordo com o Rabi Eliezer, ele pode continuar casado com ela. Por quê? Qual é o problema? Mitzvah de priaur via. O Rabi Eliezer falou, casa com outra. O Miu, lo shatia. Ela não bebe a água de sotá mesmo assim. Me aitama dereu yale rayon baina. Por quê? Está escrito no passo que tem que ser alguém que poderia engravidar. E eu vou parar aqui, vou continuar a agmarar mais 2 linhas, depois eu continuo esse pedaço do Rashi. Então falou, aval ailonit deverá colo sotá. Ailonit, todo mundo concorda que ela não bebe a água de sotá. Velo notelet ktubata, e ela não recebe a ktuba. Shenema, que está escrito no pasuk, veniketa, venizrea zara, que ela vai se limpar, quer dizer, através das águas, ela vai provar que ela era inocente, veniketa, Venizra Zara, e ela vai engravidar. Então fala, Rav Nachman, Mishe Darkal é Azria, uma mulher que pode engravidar. E a Tzazosh Endarkal é Azria. Saiu essa mulher que Endarkal é Azria. E aí, agora eu vou continuar o Rashi, onde a gente parou. Vem a Karal Edei Maká, uma mulher que ficou estéril por causa de, sei lá, algum acidente, alguma coisa, ela se machucou, mas quer dizer, ela ficou estéril de uma maneira, entre aspas, artificial. Não vou falar que artificial, não sei. Mas eu não vou falar natural, porque às vezes é um acidente que também é natural. Ou uma mulher que passou da idade e não consegue mais engravidar. Fala o Rashi. Mina de Baterayonhi. Ela é uma mulher que o tipo dela é capaz de engravidar. Agora aconteceu que, por uma circunstância da vida, ela não consegue engravidar. Ou porque passou a data, ou porque tomou alguma comida, tomou algum veneno, fez alguma coisa. Agora ela não consegue engravidar. Mas é uma circunstância... Não é o tipo dela. A outra é falta dela, o aparelho reprodutor, quer dizer, ela nasceu sem ser capaz de se reproduzir. Ela vai lá, ai, Lonit, me beteni malekuya, é um defeito já de fabricação, né? desde o nascimento dela. Velohazia, então por isso ela está fora da parashá de Sotá. Essa é a discussão. Assim o Rav Nachman Barafua falou que a discussão que tem entre Abeliezer e Chamim é só na mulher Akara Izkena, na mulher que ficou estéril depois, ou que ela passou da data e por isso ela não consegue engravidar. Mas a Ailonit, que de nascença não poderia engravidar, todo mundo concorda que ela não bebe. E aí a Agmará fala, Metive... Então pergunta a Agmará, a mecanelar o satolho, chamarete a vam, xelô, imá, xelô, kinsan, estera, lo xotá, velô, no teletubatá. Então se a pessoa fez o kinui para a noiva dele, ou para a chamarete a vam, agora essa braita é bem parecida com a nossa Mishnah, com algumas diferenças sutis, como a gente vai ver agora na sequência. Mas devo, a mecanelar o satolho, chamarete a vam. Se ele fez kinui para a mulher, para a noiva, ou para a chamarete a vam, se ela fez as tirar antes do casamento, então ela nem bebe água de sotá e nem recebe a ktubá. Perdeu. Então, até aqui, ok, igual a nossa Mishnah. Meuberet chaveró, meneket chaveró, isso também tinha na Mishnah, apesar de que aqui a gente vai ver que a Gemara explica um pouco melhor. Meuberet chaveró, meneket chaveró, a mulher que estava grávida de um terceiro ou amamentando o filho de um terceiro, loshotlot velonotlot ktubá, ela também não bebe água de sotá e também não recebe a ktubá. Divrei Rabi Meir, essa é a opinião de Rabi Meir. E aí esse pedaço que a gente vai ler agora não tinha na nossa Mishnah. Eu não lembro se eu falei quando a gente explicou a Mishnah ou não, mas aqui na Braita é a origem dele. Shaya Rabi Meir Omer, porque o Rabi Meir fala, loisada meu beret chaveró, meneket chaveró, é proibido a pessoa casar com uma mulher que está grávida ou amamentando de um terceiro, o filho de um terceiro. Veim nasa, yotzi velachzir olamit. E se ele casou, ele é obrigado a separar, e ele não pode mais voltar a casar com ela. Quer dizer, de acordo com o Rabi Meir, Chachamim fizeram uma multa. Pô, você casou com ela de maneira proibida, perdeu. Você não pode mais ficar casado com ela. E já que ele não pode mais ficar casado com ela, então ele não dá para ela beber água de soltar. Rechamim omri, Rechamim falou, Yotzi, separa dela agora. Quando chegar a hora, ele pode casar com ela. Quer dizer, quando passar o prazo, 2 anos, depois que o nenê parou de amamentar, aí ele pode casar. E para Rechamim, já que ele pode ficar casado com ela, ele dá para ela beber água de sotá. que ele não é obrigado a separar. Então bebe, se ela foi inocente, ele continua casado, ele vai não continuar casado, ele vai separar, esperar passar os 2 anos e casar com ela outra vez. Mas ela não é uma mulher que é proibida para ele. Agora, se ela beber água de soltar e estourar, aí ela era proibida para ele, mas já foi. Mas bom, isso é no primeiro caso. Depois continua a Braita dizendo, é a Tosefta, né? Ve'arrove. Rove, o Rashi traz, Bachur. Queimou Yelet, quer dizer um jovem, mas agora quer dizer uma pessoa solteira. Shenasa Karaus Kena, que ele casou com uma mulher que era Kara, incapaz de ter filhos. Ou Skena, ou que ela já passou da idade de ter filhos. Vem Loishal Banim, ele não tem outra mulher e outros filhos, meio cara. Loishotá, Velona Telektubá. Então, ela não bebe a água e perdeu a Ktubá. Essa é a opinião de Chachamim. Rabi Elazar fala, Yacholu Lissan Acheret, Velifrol Elibotemena. Ele pode casar com outra e ter filhos com outra. Então ela é a esposa normal dele, bebe normal. Agora a Braita vai continuar. Se ele fez o kinui para a noiva ou para a Shomeret Avam. E o Mishinich Nessa Nisterá. Só que ela só ficou a sós com o fulano depois do casamento. Quer dizer, ele fez o kinui quando ela estava noiva, mas ela ficou a sós com o fulano depois do casamento. Aí, ou chota, ou não tem a Ktubá. Aí ela ou bebe, ou perde a Ktubá. Igual qualquer mulher. Mas quer dizer, o Kinui valeu. E agora, depois que ela ficou em Stira, aí ela é igual qualquer mulher chota. Meu bereto, meneketatsmo. Será uma mulher que estava grávida dele? Ou amamentando o filho dele? Oxotá, aí igual qual uma mulher normal. Bebe água de sotá e se não perde a Ktubá. Vê a rovê. Shenasá a karaus kená. Vês loixá o bani. Ou um bachur, quer dizer, um jovem. Mas que ele já tem esposa e filhos. Então, então, ou Jota, ou ela não tem Ktubá. Então, também ela pode beber a água. Eshet mamzer le mamzer. Eshet natin le natin. Eshet ger ve eved meshukrar ve ailonit. Ou Jota, ou ela não tem Ktubá. Então, ele fala assim, se tinha uma mulher que podia casar com mamzer, e casou com mamzer. Que aí eles podem continuar casados. Diferente do que estava na nossa Mishnah, que era uma Bat Israel que casou com Mamzer. Ou alguém que podia casar com uma Mamzer, Veshet Natin le Natin. Veshet Ger ve'eved meshukhrar. Ve'ailoni. E a mulher Ailoni. Ou Shota. Ou ela não tem Ktubata. Ou ela bebe. Ou ela perde a Ktubá. Mas o que eu vejo? Que a Elonit pode beber. E o Rabi Eliezer, o Rav Nachman falou que todo mundo concorda que a Elonit não pode beber. Então, todo mundo concorda. E aí, quer dizer, aqui é a pergunta da Gemara na Elonit. Mas só, já que a gente já passou disso, a maconha daqui entre Chachamim e Rabi Eliezer é qual que é o para Chachamim agora ele não está cumprindo a amizade para Orviá, então agora ele não pode ficar casado com ela, não deixa ela beber, porque até aí ele falou, não, mas eu vou casar com outra, eu vou, não sei. Se ele já está casado com outra, já tem filhos, aí ele pode ficar com essa e vai fazer ela beber normal. Mas se agora ele não está casado, eu não falo, olha, vou esperar ele casar com outra e talvez ter filhos. Agora não tem filhos, ele precisa separar dela. E a beleza, ele fala, não, já que ele pode vir a casar com a... Já que ele pode vir a casar com alguém que pode ter filhos, então ele pode continuar com ela. Mas de qualquer maneira, perguntar a Gmará aqui, está escrito na Braita que a Ailonit bebe. E o Rav Nachman falou que a Ailonit, todo mundo concorda que não bebe. Então ficou cachê para o Rav Nachman. E o Meitiv que a gente falou lá atrás é aqui o fim da Braita. Ailonit. Que a Braita falou, Ailonit, ou chutar, ou ela não tem que subatar, mas parece que ela pode beber. Tu que fala, Katanemia, Ailonit, Tiúvte de Rav Nachman, pergunta para o Rav Nachman. Agora a resposta do Rav Nachman aí fica para amanhã. Hoje a gente para por aqui. Baruch Anay Lulam, amém, amém.